Estamos de volta na rede, são 9 horas e 27 minutos. A gente está conversando aqui com a psicóloga Dulce Nogueira, da cidade de Andrelândia, trazendo para a gente um assunto muito interessante, falando sobre depressão. Ela contou um pouquinho para a gente, antes do intervalo, como é que a psicologia a encontrou no caminho da vida. E a gente entrou um pouquinho no assunto da depressão, né? E antes do intervalo a gente falou dos comparativos, né? Um grande mal que eu observo, que faz para todos nós, é a gente ficar se comparando com as outras pessoas, né, Dulce?
Sim, estávamos conversando aqui um pouquinho, né? É exatamente isso. É... Claro que a gente não vai menosprezar essa dor, Ricardo, porque não dá para menosprezar, né? Como, como eu te falei aqui, eu já fiz isso, né? Quando nós falamos aqui, nós não estamos falando de você, estamos falando de nós. Somos seres individuais. Estamos sujeitos a esses questionamentos. Então, assim, somos parte disso tudo que estamos falando aqui, né? Mas essa comparação, ela leva, sim, a um grande sofrimento. Essa incapacidade. É como se o sujeito ele fosse incapaz de gerir a própria vida e o outro fosse melhor do que ele. Né? E onde está esse termo que você disse da comparação. Essa competitividade, porque ela existe.
É aquele,
ela está aí.
Aquela frase do gramado do vizinho é sempre mais verdinho do
sim,
que o nosso, né?
Sim, ela está aí, ela realmente existe. Essa competição, ela existe, ela não é uma mentira. Existe sim.
Como que a pessoa faz para sair desse ciclo?
Da dor?
Que ela tem que se valorizar mais, compreender a que ela está dentro desse contexto, né, da sociedade, que ela também tem a sua importância, que não é porque ela é, até usei o exemplo aqui, né, no intervalo. Sim. Os homens olham lá o Gustavo Lima, bonito, rico, famoso, nossa, eu sou o quê? E às vezes as mulheres
sim.
também, olha para modelo tal, atriz
sim,
tal, né?
Sim, sim. O que acontece, né? Os gregos, na antiguidade, eles tinham uma facilidade, até por conta dessa reflexão mesmo, como você falou, da filosofia, né? Da questão da vida. Os gregos, na antiguidade, nós precisamos aprender com eles a essa sensibilidade de compreender o sofrimento e a tragicidade. Porque os gregos da antiguidade, eles tinham essa facilidade, sabe? E nós precisamos colocar isso, esse ensinamento nas nossas práticas de vida. É trazer, eles tinham uma facilidade de trazer a dor, a solidão, a morte, conforme diz Nietzsche, de uma forma grandiosa. Porque se eu entendo isso, o que vem para mim de momentos de felicidade, né, vai ser lucro. Né? Então eu preciso sim trabalhar, eu preciso projetar algo para minha vida. Nós não estamos dizendo aqui que não se faz necessário, mas eu também preciso entender que eu tenho que dar conta do vazio que existe na nossa vida. Por que eu estou dizendo disso? Porque a minha abordagem vai falar disso. Existe um vazio que ele é próprio do ser humano, existe uma solidão que é própria do ser humano, mas se eu entendo isso e compreendo isso, eu dou conta disso, eu sinto esse vazio, sinto essa solidão, mas o que que eu faço com isso? Aí eu entendo também que existe alguma coisa que está sempre substituindo outra. Porque o indivíduo, ele é mero desejo, né? Então, se eu consigo substituir, eu estou feliz naquele momento, é aquele momento que é importante para mim. Por que eu vou ficar buscando o tempo todo essa tal felicidade, né? Esse adoecimento hoje é exatamente essa busca pela felicidade constante, todos os dias. Onde ela está?
Todo mundo incentivado a ser super bonito, super feliz, super alegre. E aí a gente entrou nesse ponto das redes sociais, nem era o tema, mas as redes sociais têm essa função, vamos dizer assim, ruim e prejudicial, né? Porque você abre o Insta de manhã, aí tem lá uma foto de alguém super feliz com a família, num lugar lindo, aquela foto bonita, cheia de filtro.
Sim.
E a pessoa olha pra si e fala, meu Deus, eu...
Eu tô com uma ruga aqui,
tô aqui com uma ruga, tô com a goteira dentro de casa, não paguei a água ainda, nem a luz. Meu Deus.
Mas as pessoas, elas ficam satisfaz com aquilo que vê. Nem tudo que eu vejo é real.
Dentro do claro, né, que não vai citar os casos, mas dentro dos casos que você atende lá no teu consultório, já houve alguém que você aconselhou, não sei, ou a pessoa entendeu que deveria dar uma parada nessa questão de ficar se comparando e observando redes sociais, e ela conseguiu melhorar?
Não a partir somente dessa decisão.
Sim.
Mas dos encontros com ela mesma.
Uhum.
Né?
Mas ela entendeu que ela precisava, sim, e melhorou.
Sim. Sim, porque eu tenho. Hoje não vou dizer que eu tenho, porque essa pessoa hoje ela já se transformou, né?
Uhum.
Mas a dependência tecnológica, que hoje ela já. Eu não sei agora, o Cid ele mudou, né? Mas já estão aí estudando, já surgiu, eu tenho que buscar mais sobre essa questão desse transtorno, né? Da dependência tecnológica. O adoecimento pela tecnologia, né? Dessa rede que está o tempo todo me chamando aí, todos os âmbitos. Tem pessoas que têm tudo, Twitter, Instagram, Facebook, não sei mais, tem um monte, né, de redes sociais que eu nem
TikTok,
sei.
TikTok,
né, enfim. O tempo todo a pessoa está ali. Ela não dá conta de ver tanto vídeo, tanta informação e de ser tanta coisa ao mesmo tempo. Porque aí vai vir a questão dos chamamentos, né?
Uhum.
Das múltiplas vivências desse chamamento. Eu preciso ser mãe, eu preciso ser mãe, daqui 5 meses eu vou ser avó. Uhum. Minha filha mais velha.
Que legal,
tá
parabéns.
Grave. Então, sim, eu preciso ser mãe, eu preciso ser avó, daqui uns dias eu preciso ser filha, eu preciso ser a prima, que eu tenho uma prima que gosta muito de mim, eu preciso ser amiga, eu preciso ser a psicóloga, eu preciso ser isso, mas eu tenho que dar conta também de ver tudo isso que tá aqui.
A cabeça da gente não aguenta tudo isso. É. Não tem tempo num dia para tanta coisa, para você fazer as coisas de uma maneira verdadeira, porque a gente vê uma superficialidade muito grande,
sim,
né?
Não, grande parte, tudo que eu adquiro, de tudo que eu assimilo, é o que você acabou de dizer, é superficial.
E aí você posta uma foto e daqui a pouco tem likes, e a pessoa que curtiu também nem observou direito, só deu o like por dar, uhum, o like porque te segue, e você ficou, sim, feliz porque você teve 1000 likes numa foto.
O tempo todo. E aí é onde a gente tá. Nós não estamos fugindo do assunto. Aí vem todo sintoma depressivo, porque, peraí, eu não dou conta disso, é o que a gente tá falando lá. Que a Ana Maria Feijó diz, né? Essa escuta do tédio, ela é importante. Eu preciso escutar esse tédio para que eu não venha viver além do modo do cansaço. As pessoas estão sempre cansadas. Você vai ouvir um paciente que tem um transtorno depressivo, ele fala, eu estou cansada. Eu estou cansada. E quando o paciente diz assim para você, eu estou cansado, não aguento mais. Né? E aí vem então essa linha que vai levando esse paciente a essas alterações do sono, alteração do apetite, como nós falamos, e enfim, a ideação suicida.
A pessoa já começa a pensar em pôr fim à própria vida,
sim,
porque seria a solução para ela, né? Ela,
sim,
acredita que é. Agora, voltando aos sintomas, um pouquinho assim, a pessoa tá em um estado depressivo.
Sim.
Quem tá de fora observa? Quais são os sinais?
A pessoa vai precisar. Você fala da questão da depressão.
Da depressão, é.
Sim.
Por exemplo, os pais nos filhos, os jovens hoje em dia, a juventude. Aí tem vários fatores. A gente tem a juventude da tecnologia, que só fica dentro de casa,
sim,
no computador e nas redes sociais. Diferente da nossa juventude.
É.
Que a gente pulava
amarelinha.
Era da zoeira, brigava na escola,
eu bati,
né? Batia nos outros, apanhava, a pessoa zoava tua orelha, teu nariz, teu cabelo, e era normal, hoje é bullying.
Ah, mas aí que tá, aí você vai entrar no tema.
Aí nós vamos para outro buraco mais profundo.
Porque é um dos fatores da depressão hoje no adolescente e até na vida adulta.
Não consegue.
Não é que não se importava,
coisas,
né? Não,
sim,
não, alguma
lidava
coisa já
diferente.
Tava pronta. Alguma coisa já estava pronta, né? Se alguém mexe comigo, né? No meu físico, porque o bullying é isso, né?
Sim.
Físico.
Uma humilhação.
Uma humilhação ali. Não é que a pessoa não sente. Eu sofri hoje o chamado bullying.
Uhum.
Né? Que eu era muito magrinha. Né, Olivia? Palito. Só que eu batia.
Você batia no...
Ah, eu batia.
Era
a, né,
sua reação imediata.
Ah, eu batia. Um dia eu peguei uma amiga. Um dia eu peguei uma amiga na porta do cemitério e falei, ó, vou te deixar pronta aqui, hein? Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade. Nunca mais mexeram comigo. Mas as pessoas sempre brincavam, né, de alguma forma. E eu senti uma dor intensa. Eu era muito triste. Né, eu tinha que colocar duas calças pra ficar com as pernas mais grossas. Olha só que coisa, meu Deus. Mas era sofrido, só que assim...
Você tinha uma outra reação, né?
Eu não deixava transparecer,
sim,
pra
sim.
ninguém. Eu Você ficava sufocava. Rindo junto. Uhum. Mas era muito ruim, Ricardo. Muito ruim.
Hoje, o adolescente, ele não faz isso. Ele chora, ele se isola.
É, ele se isola, exatamente. É diferente. Ele se isola, ele vai se trancar, ele não vai mais participar das festas. Ele não vai ter mais amigos no WhatsApp, não vai conversar mais com esses amigos. Enfim, ele vai mudar o comportamento. Os pais conseguem perceber, se forem sensíveis. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu cheguei na cidade de Andrelândia, nós fizemos um trabalho ali, sabe?
Uhum.
No município. E a minha maior dificuldade foi os pais. Quando a gente...
Por quê?
Solicita pro agente de saúde ir até as casas pra gente começar um grupo, depois de uma palestra que nós fizemos lá, pra iniciarmos um grupo... É, de adolescentes, de uma escuta para 15 adolescentes que eu queria iniciar, né? A princípio era 15 adolescentes. É, depois a gente ia dividir essas turmas para essa escuta. Os pais, não a maioria, mas alguns pais disseram: não, o psicólogo do meu filho é o chinelo e o cinto. E o filho dessa pessoa estava sofrendo. Então, assim, os pais geralmente estão muito distanciados. Muitos já eram distanciados, não mudou. Piorou. Piorou.
A gente precisa fazer mais um intervalo.
Vamos lá.
Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Fiquem ligados aí na nossa programação.